Vamos ficar de pé? Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Amém? Nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos. Diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Amém? Pai amado, querido, mais uma vez, diante da Tua palavra, Senhor, nós nos rendemos, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos ser impactados, Senhor, pela Tua palavra, que tenhamos, Pai, as nossas mentes e os nossos corações transformados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Tira, Pai, tudo que possa impedir a nossa atenção, tira, Senhor, tudo aquilo que possa impedir, Senhor, que nós acompanhemos, que nós recebemos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toda distração, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos dar total atenção à Tua palavra nessa noite, é o que eu Te peço. E mais uma vez, usa-me, Senhor, para abençoar o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Na época em que Hebreus foi escrito, o povo de Deus enfrentava desafios semelhantes aos que enfrentamos hoje. Olha para o lado aí. Está vendo essa cadeira vazia? Por que, que esses irmãos não estão aqui? Quais são os desafios que eles estão enfrentando? Lá na época de Hebreus, eles enfrentavam desafios de perda de fé, apostasia, perseguição, sofrimento, falta de compreensão de Jesus e sua obra. Todos esses desafios levavam alguns ao desânimo e dispostos a abandonar a fé completamente. Não é exatamente o que enfrentamos hoje? Por isso que você vê do seu lado cadeira vazia. O desânimo, sabe, tem levado as pessoas a abandonarem a sua fé, abandonarem a carreira, abandonarem, né, tirarem a mão do arado. Quantos de nós, se você parar para pensar, já não nos pegamos pensando se ainda vale a pena continuar? Quantos de nós já não nos pegamos pensando por que o ímpio tem prosperado e eu, como servo de Deus, fazendo tudo certinho, não vejo isso na minha vida? Quantos de nós já não se pegou pensando, Jesus se importa verdadeiramente comigo? Diante dessa realidade, vivida lá pelos nossos irmãos lá em Hebreus, o autor, ele apresenta uma mensagem que a gente precisa guardar e ter isso como regra para a gente. Quanto mais compreendemos a grandeza de Jesus, mais firme se torna a nossa fé. Quanto mais compreendemos a grandeza de Jesus, mais firme se torna a nossa fé. Ao reconhecermos sua divindade e majestade, seremos tomados por admiração e reverência. Ao contemplarmos seu amor infinito e seu sacrifício supremo, seremos impelidos a amá-lo e segui-lo com todo o nosso coração. Ao entendermos sua autoridade absoluta e seu poder inigualável, encontraremos força e esperança em meio às dificuldades. E como o livro de Hebreus nos ajuda a compreender essas coisas? Como? Nos apresentando duas verdades fundamentais. Duas. Primeiro, Deus falou de forma definitiva através de seu Filho. Ele falou de forma definitiva através de seu Filho. Jesus não é apenas mais um profeta ou líder religioso, como o mundo diz. Ele é o próprio Filho de Deus, a personificação da glória e majestade divina. Nós cantamos aqui vários louvores que engrandecem esse Jesus, amém? Através de Jesus, Deus revelou sua vontade e plano de salvação para a humanidade, de forma completa e perfeita. Então essa é a primeira verdade, Deus falou de forma definitiva através de seu Filho. Segunda, Jesus viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar, nos dando uma herança eterna. Só isso aqui já era motivo de sobra da igreja que está cheia, de você não desanimar. Jesus viveu e morreu, Jesus viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar, nos dando uma herança eterna. Diga assim para o seu irmão, olha, eu sei que você não gosta disso, mas diga. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Diga, o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Ele se entregou por nós, assumindo a culpa pelos nossos pecados e reconciliando-nos com Deus. Através da sua morte e ressurreição, Jesus abriu o caminho para a vida eterna, mas tem uma condição: precisamos crer nele, precisamos crer em Jesus, não como um profeta, não como um mestre, mas como filho de Deus, aquele que nos salvou, amém? Compreender essas duas verdades é essencial para fortalecer a nossa fé e nos motivar a perseverar no caminho. Quando nós entendemos isso, isso fortalece a nossa fé, sabe? Isso nos motiva a perseverar, a continuar no caminho, mesmo diante das adversidades que se levantam, mesmo diante dos desafios que se levantam, amém? Quando vemos a grandeza de quem Ele é, de quem Jesus é, a sua magnitude, aquilo que Ele fez por nós, nós encontramos força, sabe? A força necessária para superar os desafios e permanecer firme, sabe? Com a nossa fé inabalável, amém? E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo fale aos nossos corações, enquanto você medita na sua palavra, enquanto você medita nessas verdades transformadoras, que nós encontramos a força necessária, a esperança para a gente continuar seguindo, amém? Quando lemos Hebreus, descobrimos Jesus em toda a sua majestade. Olha só, do versículo 3 e 4, abra aí. Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Olha o que Hebreus revela para a gente. Ele consegue resumir em dois versículos quem é Jesus. Olha o que ele fala. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o Jesus a quem nós adoramos nesse lugar, a quem nós cultuamos. Ele é o resplendor da glória de Deus, amém? Você já parou para pensar que é esse Jesus, o Filho de Deus, que hoje fala com você, que hoje fala comigo? Você já parou para pensar, nós, se eu posso dizer assim, insignificante diante do poderio, do tamanho, da grandeza dele, ele se preocupa com você? Ele olha lá dos céus com seus olhos poderosos, com seus ouvidos atentos às suas necessidades, às minhas necessidades? É esse Deus que é o resplendor da glória de Deus, esse Jesus que hoje fala com você e fala comigo. Através da sua palavra, através da nossa comunhão com Ele, quando você está lá no seu momento de luta, fechando os seus olhos, pedindo para Ele te sustentar, quando você está lá no seu momento de comunhão, adorando, é esse mesmo Deus, é esse mesmo Jesus, Criador de todas as coisas, como nós lemos, que sustenta o universo, que está sentado ao lado do seu Pai, é o mesmo Jesus, amém? No passado, Deus ele falava de várias formas com a humanidade, através dos profetas, em diferentes momentos, de diversas formas. A gente pode pegar aqui como exemplo, Êxodo 3:2, através de vozes e aparição. Você vai ver, lembra aquele momento que Moisés identifica uma sarça ardente e a voz falando. Versículo 2 do capítulo 3 de Deus, de Êxodo. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Deus estava falando com ele, chamando a atenção dele, atraindo Moisés para ali, porque ele queria revelar algo a Moisés. Através de sinais e maravilhas, dando o mesmo exemplo de Moisés um pouco mais à frente. Êxodo 7:10. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Então Deus falava através de sinais, através de maravilhas, através de vozes, aparição. No entanto, a partir dos últimos tempos, Deus escolheu uma forma especial, uma forma radical de falar, por meio do seu filho, versículo 2 de Hebreus, olha aí, nós lemos, né? Mas nestes últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele agora fala através de nós, fala para nós através do seu filho, amém? E o que diferencia Jesus dos profetas que falavam naquela época? Primeiro, como nós vimos, ele é o filho unigênito. Jesus ele não é apenas mais um profeta, como eu disse, mas sim o próprio filho de Deus, nascido da natureza divina do Pai. Essa relação única concede a Jesus autoridade e dignidade inigualáveis. Olha o versículo, João 3:16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele não é um profeta, ele não é um mestre, ele é o Filho de Deus. E ele fala conosco, amém? Outra característica que diferencia Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Através do seu filho, Deus não apenas falou, mas também agiu de forma definitiva. Jesus, ele é o herdeiro, ele é o agente da criação e sustentador do universo. Versículo 2 de Hebreus. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro. Eu estou repetindo para que você grave isso, amém? Ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a imagem perfeita do Pai, a personificação da sua glória e majestade. Ele revela a sua natureza de forma completa e perfeita. Nós já lemos isso no versículo 3 de Hebreus. O autor de Hebreus, ele também evidencia a supremacia do Filho. Ele apresenta aqui 5 argumentos irrefutáveis, sabe? Mostrando que o Filho de Deus, ele é supremo. Primeiro, status excepcional. Olha só, Hebreus 5, 6, vamos dar continuidade aqui. Ele está acima de tudo, de todos. Amém? 5. Pois, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Não existe ninguém maior do que o nosso Jesus, do que o nosso Senhor, nem os seres celestiais. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, olha, qual anjo Deus disse, você é meu filho? Nenhum. Qual anjo vai tomar o seu lugar aqui ao meu lado? Nenhum. O nosso Jesus, ele é supremo. Amém? Por isso ele hoje está ao lado do Pai. Deus nunca concedeu nenhum título a anjos, mas ele chama Jesus de filho. E ele cita Salmos aqui, né? Salmo 2,7. Eu te gerei hoje. Isso confirmando a filiação divina de Jesus. Amém? Todos os anjos são ordenados a adorar Jesus, reconhecendo sua supremacia. Versículo 6, e novamente introduziu o primogênito no mundo, e todos os anjos o adoram, amém? Todos os anjos o adoram. O Senhor, ele é adorado pelos anjos, pelos homens, pela natureza, por tudo que existe. A Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Jesus está acima de tudo, de todos. E isso é indiscutível, isso não tem negociação, ele é poderoso, toda a língua confessa isso, Filipenses 2, 9, abre aí, toda a língua confessa que ele é o Senhor, que ele é rei, para a glória de Deus, amém? Filipenses 2, 9, por isso Deus também, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, a sua supremacia, ele é supremo, nós lemos aqui, né, cadê o supremacia do Filho. E agora me perdi aqui, não lá. Segundo, glória incomparável, dando continuidade aí a Hebreus 7, versículo 1, Hebreus 7, 9. Ainda quanto aos anjos, ele continua falando, aquele a que seus anjos faz vento e a seus ministros labareda de fogo, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é e o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Vemos claramente os anjos sendo tratados de servos, e por outro lado, Jesus descrito como Deus, assentado num trono eterno, governando toda a humanidade com cetro de justiça, amém? Por que que o autor de Hebreus, ele estava, sabe, argumentando dessa forma? Aqueles irmãos, como eu disse, eles estavam sendo perseguidos, enfrentando as dificuldades, e sendo impelidos a retornarem às suas velhas práticas, a retornarem à sua religião antiga, o judaísmo. E por isso o autor fala, olha, esse Jesus que agora veio até nós, ele é superior a tudo isso. Ele é superior aos profetas, ele é superior aos seres celestiais, ele é o Deus supremo. Então ele estava argumentando aqui e dizendo os motivos e as razões porque eles não deveriam abandonar a sua fé, eles deveriam continuar. Quantos de nós hoje não somos impelidos a voltarmos ao passado, a fazer aquilo que muitas vezes satisfazia a nossa carne, aquilo que satisfazia o nosso ego, e hoje essas vozes retornam e falam, ah, não era melhor lá naquela época em que você era assim, que você era assado, naquele lugar que você vivia? Esses mesmos inimigos, essas mesmas vozes têm feito muitos cristãos, muitos servos de Deus abandonarem, a retornarem às velhas práticas. E o que Deus tem para nós hoje é que nós nos apeguemos a esse Jesus, que nós reconheçamos quem ele é, para que essas vozes não nos convençam, não nos façam olhar para trás, não nos façam desanimar. Pelo contrário, quando nós entendemos quem é Jesus, esse poderio, a sua supremacia, a sua majestade, o seu poder, nós fortalecemos a nossa fé, porque ela não está embasada em homens, mas sim no Senhor que nos salvou. Amém? Continuando, majestade inigualável, Hebreus 1:10, ele continua argumentando, diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestes, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O nosso Jesus, ele é eterno, ele não tem fim. Jesus, como nós lemos, é o Criador do universo. Tudo foi criado por ele, sendo obras das mãos dele, amém? Os céus e a terra passarão, tudo envelhecerá, tudo acabará, mas o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele permanece para sempre, de eternidade em eternidade. O seu reino jamais terá fim, amém? Quando nós entendemos isso, nós temos a nossa fé fortalecida. Você crê em Jesus que é eterno, ele não muda, aquilo que ele falou é o que vai acontecer, aquilo que ele determinou é o que vai acontecer. Então nós podemos depositar todas as nossas esperanças, todas as nossas expectativas, certos de que ele cumprirá tudo aquilo que ele prometeu. Amém? Veja que eu estou falando tudo aquilo que ele prometeu, não que homens prometeram, mas o que ele prometeu está na sua palavra para nós. Amém? É o que ele prometeu, não o que homens prometeram. Amém? 4, o Senhor exaltado e vitorioso. Versículo 13. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Para quem Deus falou isso? Para anjos? Não, ele diz aqui, ó, nenhum momento eu disse isso. Nenhum anjo jamais recebeu a ordem de se assentar à direita de Deus, lugar de honra e de autoridade do Filho dele. Amém? Essa posição única é de seu Filho Jesus, e isso confirma a sua soberania sobre tudo e sobre todos, amém? Sabe o que, que ele deu? Sabe o que, que ele atribuiu aos anjos? Olha lá o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Amém? Estou vendo, muito. Vocês vão herdar a salvação? Amém, amém. Você viu aqui, ó, que os anjos são enviados para serviço a favor de nós. Eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor de nós, herdeiros dessa salvação que só o Senhor pode nos dar. Os anjos são servos que servem aos filhos de Deus, protegendo, guardando, amém? Essa função deles demonstra a subordinação deles para com Jesus, deles para com Deus, deles para conosco, amém? Então, tudo isso aqui que o autor de Hebreus revelou, estava, né, argumentando, era para trazer a memória daquele povo: olha, não esmoreça, não abandone, não desista, continue firme. Sabe por quê? Olha quem nós estamos servindo, olha com quem nós estamos lutando. Não desista, continue caminhando. Está difícil? Eu sei que está. Está complicado? Eu sei que está. A Bíblia fala que nesse mundo nós teríamos aflição, então não é novidade. Nós sabemos, e nós sabíamos, né, que isso aconteceria. Mas sabe o que, que conforta o nosso coração? Que nós não estamos sozinhos. Diga assim para o seu irmão, ó, mais uma vez, assim: você não está sozinho. O Filho unigênito do Pai está assentado ao lado dele, olhando cada um de nós, vendo as nossas necessidades, intercedendo por nós, e ele ainda usa anjos, seus subordinados, para nos guardar. Amém? E tudo isso que nós lemos aqui, quais as implicações para as nossas vidas? O reconhecimento da supremacia de Jesus, descritos aqui, né, como a gente leu, tem algumas implicações para nós, e implicações profundas, amém? Para as nossas vidas. Primeiro, promove uma fé inabalável. Essa autoridade, essa divindade de Jesus nos garante que a nossa fé, ela é fundamentada na verdade. Sabe? Nessa verdade eterna e imutável. Como nós vimos, Jesus, ele é eterno, ele não muda. Então, nós empenhamos a nossa fé crendo que ele é o Senhor, crendo que ele é o Filho de Deus. E diante dessa verdade, nós podemos lançar sobre ele todas as nossas, os nossos pedidos, as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele fará algo por nós. Ele já fez mais do que nós merecíamos, que foi se entregar e morrer naquela cruz, nos garantindo a salvação. Mas mesmo assim, ele nos dá esse bônus, sabe? Ele peleja por nós, ele luta por nós, como nós cantamos aqui. Ele batalha as nossas guerras, nós não estamos sozinhos. E quando nós reconhecemos isso, sabe, a nossa fé, ela é aumentada. Sabe, você vai ganhando mais força para continuar pelejando, porque você, com a ajuda dele, você derrota um inimigo aqui, derrota outro inimigo ali, e você vai se fortalecendo, você vai crescendo. É igual um joguinho de videogame, não vai ficando fácil não, o inimigo, ele vai ficando cada vez mais forte. E aí você: Senhor, me ajuda, eu agora, antes eu me defendia só com escudo, agora com a espada, agora eu preciso, sabe, me vestir com a armadura para lutar essa guerra, porque o inimigo está cada vez mais difícil. Mas, sabe, ele vai fortalecendo a nossa fé. Outra coisa, ele nos dá esperança. nos traz esperança, sabe? A vitória de Jesus sobre a morte e o pecado nos garante a promessa de vida eterna. Sabe o que é melhor? É saber que mesmo que as dificuldades que nós enfrentamos aqui, mesmo que os desafios que nós enfrentamos aqui estão difíceis, sabe? Isso aqui é passageiro. Isso aqui um dia vai ter fim. Um dia vai acabar. E nós estaremos ao lado dele, porque ele garantiu que nós estaríamos ao seu lado. Assim como ele venceu a morte, nós também venceríamos a morte. Amém? E isso nos dá esperança. Esperança. Isso nos faz, sabe, obedientes. É outra característica de quem reconhece isso tudo aqui. Nos faz obediente. A majestade de Jesus nos chama a uma vida de submissão, de obediência à sua vontade. Quando nós entendemos tudo isso, é impossível você querer desagradar e desobedecer a esse Deus que te amou, a esse Deus que fez tantas coisas por você. É impossível você, como nós ouvimos nessa manhã, você ser obstinado, você querer fazer a sua vontade, sabe? Você vai querer obedecer a esse Jesus porque o seu coração entendeu o que ele fez e é impossível nós não sermos gratos a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus que, apesar de toda a sua majestade, através de ter todos os seres debaixo dos seus pés, morreu por você e morreu por mim. Nós vamos querer obedecê-lo em tempo integral, de todas as formas. Obediência à majestade e soberania do nosso Senhor, amém? E ele faz com que nós tenhamos uma adoração sincera. A glória de Jesus nos convida para isso, a adorá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E isso é o que nós vamos fazer lá no céu, adorá-lo eternamente, constantemente, assim como os anjos dizem santo, 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 nós estaremos lá dizendo santo, santo, santo. Mas enquanto nós estamos aqui, a nossa adoração deve refletir todas essas transformações que o reconhecimento de quem é Jesus nas nossas vidas deve refletir, sabe? Você adorar a Deus constrangido, sabe? Adorar a Deus com entendimento, sem vergonha, com disposição, com alegria, com ânimo. Isso é uma adoração sincera. Você está adorando de corpo presente e de entendimento, sabe? Você está erguendo as mãos porque você sabe que digno dessa adoração e desse louvor é o Senhor Jesus, é o Rei dos Reis. E aí a nossa adoração, ela é sincera. Para concluirmos, ao meditarmos na supremacia de Jesus revelada aqui em Hebreus, nós somos impelidos a louvá-lo, a adorá-lo como o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, sabe? Não vai ser aquilo que nós possuímos, não vai ser aquilo que nós conquistamos que vai tomar o lugar desse Deus. Nós vamos colocá-lo em primeiro lugar. As nossas decisões serão baseadas naquilo que agrada a Ele, não agrada a nossa vontade. Amém? Que a sua glória e majestade transformem os nossos corações, transforme as nossas mentes, transforme as nossas vidas, sabe? Nos levando a uma fé mais profunda, a uma esperança mais firme e a uma obediência mais radical. Se você acha que você está obedecendo o suficiente, que você está dando o suficiente, sabe, que você está fazendo o suficiente, faça mais, Porque aquilo que ele fez por você, aquilo que ele fez por mim, é impagável. É impagável. Que ele seja sempre o centro das nossas atenções. Que ele sempre seja o objeto da nossa adoração. A inspiração para tudo que fazemos. Que essa leitura de Hebreus, e depois você para para ler na sequência ali, reconhecendo quem é Jesus ali, como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como Criador de todas as coisas, que nada e ninguém é maior do que esse Jesus, que é maior do que esse Senhor que se entregou por nós e que hoje está lá ao lado do Pai intercedendo. Que você leia isso, que você medite nisso durante essa semana, para que a sua fé seja fortalecida, sabe? Que os desafios que se levantarão, com certeza se levantarão, eles não sejam suficientes para te derrubar, mas que você tenha a sua fé fortalecida, porque quem luta por nós é o Senhor Jesus, amém? Pai, eu te louvo nessa noite, te agradeço, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, nos traz refrigério, a tua palavra, Senhor, nos traz ânimo, Pai, a tua palavra, Senhor, contém as verdades, Senhor, ditas por ti, Senhor, que trazem, Senhor, alegria ao nosso coração, que renovam, Pai, as nossas forças, Pai. A minha oração é que cada um de nós aqui tenhamos entendido, Pai, quem tu és, quem servimos, o que estamos fazendo aqui, Senhor. Não estamos aqui cumprindo protocolos, não estamos aqui, Senhor, porque não temos nada melhor para fazer, não, Senhor. Estamos aqui porque um dia o Senhor nos chamou a atenção, porque um dia o Senhor nos tirou do mundo, Senhor, e nos trouxe, Senhor, e nós hoje, Pai, reconhecemos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, Senhor. Que essa esperança, que essa verdade, Senhor, ela não seja minimizada, que ela não seja, Senhor, esquecida, Senhor, abafada, Senhor, diante de tudo que se levanta nas nossas vidas, Senhor. Mas pelo contrário, Pai, que a nossa fé seja fortalecida, restaurada, Senhor, porque Tu és o Senhor soberano. Obrigado, Senhor, obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de meditar na Tua palavra, Senhor. Mesmo com todas as minhas deficiências, com todas as minhas dificuldades, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor fala aos nossos corações de várias maneiras. Assim como o Senhor falou no passado, o Senhor fala hoje através do Teu Filho, através da Tua palavra, Senhor amado. E só não ouve quem não quer, Senhor, quem não está atento, Senhor, à Tua voz, Senhor. Abra, Senhor, os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, que estejamos atentos e sensíveis à Tua voz, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que tenhamos, Senhor, obediência a Ti, um coração agradecido a Ti, Senhor, que façamos, Pai, não a nossa vontade, mas a Tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.